Eu só gostaria, antes de recompor para novas, para novos julgamentos, justificar a ausência do doutor Toné, que tem encontro agora com o governador e presidente da Assembleia e outras autoridades. E também da doutora Ruth, que justificou a ausência. Nós vamos só recompor agora, novamente. Para qual? Para o 310. Está impedido o doutor Darcy e o doutor Mário Drummond. Doutor Darcy, você também está impedido nesse processo. Então vamos dar início ao julgamento da apreciação do recurso administrativo interposto em fase de decisão proferida pelo então Procurador-Geral de Justiça, doutor Darcy de Souza Filho, que nos autos procedimentos disciplinar administrativo, portaria 19/2018, da Corregedoria Geral do Ministério Público, determinou a aplicação de pena de censura ao promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, sendo este o recorrente. É relator o procurador de justiça João Batista da Silva e revisor o procurador de justiça, a procuradora de justiça Maria da Conceição de Moura. A sustentação oral da parte da do doutor Abrita, do recorrente, e do doutor Paulo, corregedor-geral do Ministério Público. Para a leitura do relatório, concedo a palavra ao procurador de justiça, doutor João Batista da Silva.
Senhor procurador-geral, disse exercício, senhor corregedor-geral, Lúcio Spires, nobre defensor. Trata-se de recurso interposto pelo promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, objetivando a reforma da decisão do então Procurador-Geral de Justiça, Darcy de Souza Filho, folhas 416-423, documentos instrutórios 0020842, que, nos autos do procedimento disciplinar administrativo, portaria número 19/218 da Corregedoria-Geral do Ministério Público, amparado pela reclamação disciplinar número 510/2018 da Corregedoria-Geral do Ministério Público, determinou a aplicação da pena de censura com fulcro no artigo 212.2 da Lei Complementar 3494. Conforme consta da inaugural do referido PDA, folhas 2 e seguintes, documentos instrutórios 0020842, o recorrente, nos dias 2 a 5, 8 a 12, 15 e 16, 22, 23 e 31 de maio de 2017, e primeiro 2, 5, 7 a 9, 12, 14, 21, 23 e 26 de junho de 2017, teria adotado procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo, pois, sem comunicar os policiais militares responsáveis por sua escolta, deslocou-se sozinho de sua casa até o local de trabalho e vice-versa, permitindo que os referidos policiais, nas mesmas ocasiões, acompanhassem exclusivamente seus familiares em situações cotidianas, notadamente para levar e buscar seus filhos na escola. Segundo narra o ato inaugural, foram estabelecidos critérios de segurança para a efetiva proteção do promotor de justiça recorrente e de sua família, como, por exemplo, não se deslocar sem o conhecimento prévio e acompanhamento do corpo de agentes do Núcleo de Segurança Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça e avisar ao referido núcleo com 24 horas de antecedência as atividades a serem desenvolvidas por ele e seus familiares, quando simultâneas. No entanto, nas datas mencionadas, o promotor de justiça não teria seguido os critérios estabelecidos, valendo-se dos agentes de escolta como se eles fossem motoristas particulares da família. A comissão processante, no relatório conclusivo de folhas 373-399, documentos instrutórios 0020842, opinou pelo acolhimento da imputação, enquadrando a conduta do processando na hipótese do artigo 212.2 da Lei Complementar 3494. A defesa aponta preliminares de bis in idem, porquanto, no PDA número 64216/2016, visou-se a apurar a utilização indevida da escolta para o transporte de processo, enquanto que no presente PDA, se questiona a mesma prática adotada pelo recorrente, todavia com a finalidade de transporte de seus filhos. Ainda preliminarmente, arguia a inépcia da petição inicial, na medida em que a portaria descreve condutas puníveis com a pena de advertência, artigo 211.2 e 3 da Lei Complementar 34.94. Aponta comprometimento ao devido processo legal e ao contraditório, diante da deficiência narrativa da extraordinária, e pede a nulidade do feito. No mérito, o recorrente aduz ter agido regularmente, tendo o superior hierárquico dos policiais que o escoltaram amplo conhecimento de sua rotina. Salienta a inexistência dos fatos que lhes são imputados, sendo comum a escolta de promotores de justiça e seus familiares na instituição. Justifica sua conduta de dispensar a escolta policial a razão do escasso número de policiais à disposição para esse mistério. Ressalta a sua boa atuação funcional e requer a subsorção diante da ausência da prática de ato ilícito. Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pela desclassificação da pena para advertência, em observância aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. Impugna a incidência, no caso do disposto no artigo 209, parágrafo 4 da Lei Complementar 34/94, quanto às razões apresentadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público no documento CEI número 0020-911. É o relatório.
Com a palavra o doutor Luiz Carlos, por prazo de 10 minutos, é isso?
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, junto, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssimos senhores membros da Câmara, excelentíssimo senhor vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, excelentíssimos senhores promotores, procuradores, senhores ilustríssimos servidores da Casa. O digníssimo relator trouxe exatamente os fatos e teses processuais existentes. Eu vou só trazer considerações sobre as questões em apreço. A primeira delas, em especial, é que se refere à utilização de escolta pelo promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho. No procedimento 64/2016, também a portaria inaugural traz imputação de matéria similar, ou seja, uso indevido de escolta. No 64/2016, a imputação de que o recorrente valia-se da escolta não para sua condução, mas para o transporte de processos. Ao passo que neste PDA, a imputação é que ele se utilizava da escolta não só para si, mas também para o transporte de filhos. Em síntese, em ambos os procedimentos, a imputação é de uso indevido da escolta, que é o objeto da questão, no período em apreço. Se o objeto é exatamente o mesmo, embora a portaria inaugural, sendo justo com a corregedoria, traga questões diferentes, um entende que é para os filhos, outro que é para os processos, mas referente ao mesmo período, e também ao uso indevido de escolta, há claramente o bis em ida, porque não há como ele ser punido pelo uso indevido de escolta em um procedimento e ser novamente punido no mesmo período pelo uso indevido de escolta no outro procedimento. Naquele se diz, ele transportava o processo, e nesse se diz, o transporte era também dos filhos. A questão é o objeto. Qual que era a pretensão punitiva? Pretensão punitiva se dá em razão do uso indevido da escolta. Se esse procedimento já foi julgado, e já foi, ele, aliás, foi apenado com a pena mais gravosa que existe na lei ministerial naquele procedimento, a patente bis in idem, visto que o objeto da imputação é absolutamente o mesmo, inclusive no mesmo período. Não. Segunda questão, a inércia da portaria inaugural refere-se à matéria que se confunde com o próprio pedido de desclassificação ao final alternativo, ou seja, que as narrativas têm, das portarias inaugurais têm, por vezes, colocados fatos que têm previsão normativa específica, no caso advertência, trazendo pretensão punitiva superior, como foi no caso da censura. A grande discussão no caso em apreço é se poderia ele se utilizar no serviço de escolta para acompanhamento da família ou não. E aí foram inúmeras testemunhas que foram ouvidas. E inicialmente o depoente esclareceu que a escolta sempre foi para ele e para a sua família. Que a escolta para ele era para deslocamentos rotineiros e todos os filhos iam para a escola com a escolta. Nunca houve proibição do COPLI para que ele fosse sozinho ao trabalho, mas sim uma mera orientação, uma mera recomendação. Nunca houve proibição para que o mesmo deixasse a escolta, levar seus filhos à escola. Todos os relatórios eram repassados desde 2009, diariamente, para superiores do COPLI. Nunca houve orientação em sentido contrário, até a corregedoria se manifestar. Não havia nenhuma proibição nem para o depoente e nem para as doutoras Thaís e Laís, que também estavam sob a proteção da escolta naquela época. Que é o depoente, ao perceber a sobrecarga policial, chegou a oficiar pedindo mais agentes para atender às suas necessidades de proteção e da sua família. E aí eu vou ler à frente os depoimentos das testemunhas, inclusive da escolta. O que quero se demonstrar no caso em voga é que formalmente se permitiu a ele essa utilização. Se ele fizesse isso às escondidas, ou de forma subjetiva, teria como se formalmente pretender uma punição. Mas ele, inclusive, oficia a administração superior pedindo o aumento do número de agentes, tendo em vista o excesso de trabalho que aqueles agentes que estavam à sua disposição tinham, exatamente para fazer a escolta dele e de sua família. Ou seja, não há nada às claras. Há uma interpretação, não houve proibição. Os agentes ouvidos aqui, formalmente, apontam que era normal e não havia nenhuma... constava, inclusive, aos relatórios encaminhados ao tenente-coronel Vitorino, as escolas realizadas. Foi ouvido aqui o senhor Wilson Gonçalves, o auxílio terceiro sargento da Polícia Militar, que a escolta do doutor André, desde janeiro de 2014, dois militares fazem a escolta. São feitos relatórios diários por ambos militares. Tais relatórios eram encaminhados ao tenente-coronel Vitorino, que a escolta não tinha condição de atender as duas demandas simultâneas, porque havia apenas um único veículo e um policial. Que era impossível para a escolta atender a demanda em dois compromissos no mesmo horário, porque era realizada por um único militar. Se houvesse duas demandas no mesmo horário, um para a família e um do promotor, a escolta deveria priorizar a do promotor. Foi lembrado que deveria ser priorizada a escolta do promotor, que tinha autorização para escoltar o promotor e sua família. Os relatórios eram passados para o GAT, que os relatórios eram destinados ao coronel Vitorino, que os relatórios eram postados na intranet da PM, que eram impressos e arquivadas no MP. Em nenhum momento foi dito ao depoente que não fizesse o transporte da família do doutor André, mesmo sem a presença do doutor André. Capitão da Polícia Militar, senhor Roberto Ermelindo, que o doutor André é atendido por escolta há muitos anos, que o próprio declarante já fez a escolta do doutor André, que qualquer transporte dos filhos do doutor André pela escolta é considerado lícito pela GSI, autorizado pela PGJ. São confeccionados relatórios diários da escolta. Isso ocorre até seus dias atuais, que o depoente já fez a escolta dos filhos do Dr. André para a escola, que isso foi antes do GAT assumir. Que no período que o depoente acompanhava o promotor antes de 2017, a escolta acompanhava seus filhos até a escola, sempre na companhia de um responsável, o tenente-coronel Dari Vitorino. Que no caso do Dr. André, a escolta foi também atendida para a sua família. Foi também estendida, melhor dizendo, para a sua família. Tenente Coronel Vitorino, a escolta foi estendida para a sua família. Que há relatórios da escolta em todos os dias, por todo o período da escolta. Que os mencionados relatórios indicam todas as atividades policiais da escolta. Se a escolta de qualquer integrante da família do promotor X é realizada pela equipe, o procedimento é lícito, que considera a sua própria equipe eficiente. Que a realização de escolta nos dias indicados na portaria inaugural, sob a perspectiva do comando da COPLI e de seus agentes, é lícito. O tenente-coronel Vitorino explicitamente dizia que aquela escolta era autorizada, era lícita, o COPLI tinha conhecimento, tinha ciência dos relatórios e não havia nenhuma orientação no sentido contrário. Como se punir esse promotor de justiça? Não é ele que define as regras do COPLI. Não é ele que define, ele requer, mas ele não define a forma de agir da escolta. Era permitida a ele e a escolta não tinha condição de realizar duas atividades ao mesmo tempo. Então, por vezes, sim, e ele reconhece o depoimento, ele foi sozinho para a promotoria e permitiu que seus filhos fossem com a escolta ao colégio. Porque o ideal, o permitido seria que a escolta fizesse as duas questões. Mas como eu li aqui, obviamente eu tenho poucos minutos para fazer a leitura integral, está nos autos, se alguém tiver alguma dúvida, os depoimentos, os policiais da escolta, do tenente-coronel Vitorino, está nos autos, dizendo, ou seja, que era lícita, que era permitida fazer a escolta dos filhos, que não tinha condição de fazer ao mesmo tempo as duas atividades, e que o promotor de justiça, ele mesmo reconhece que algumas vezes preferia proteger os filhos, que aliás qualquer um de nós agiria no mesmo sentido, do que formalmente ir sozinho para a promotoria de justiça, do que permitir que os filhos passassem perigo no que tange a ausência de segurança para o caso concreto. E com devido respeito, entendo a preocupação da casa correcional quanto à situação em apreço, mas a prova aqui é objetiva. A prova aqui é testemunha. Não tem outra forma de se fazer uma prova do que se não se ouvir aqueles que são responsáveis pela escolta. E aqueles responsáveis pela escolta, os policiais e o tenente-coronel Vitorino, que é o chefe, em tese, dessa forma de definir a atuação da escolta, dizem expressamente que não é para o doutor André, não. Para qualquer promotor de justiça, a proteção da família é lícita. É lícita. É permitida. Que não há impedimento, orientação contrária da Procuradoria-Geral de Justiça. Se o próprio órgão, esse sim, determina como agir a escolta, através do seu COPLI, do órgão COPLI, se a própria administração superior determina como deve ser a atuação da escolta, como se punir um promotor de justiça se a própria escolta entende como lícita aquela atuação? Eu estou sendo protegido. E a escolta diz, não, eu posso levar o seu filho sim à escola. Não há nenhuma vedação da administração superior nesse sentido. São todos os depoimentos que estão aí. Como se fazer, como se querer, como se aplicar uma punição ao promotor de justiça se não há vedação legal, normativa para isso? Só para terminar, a procuradora de justiça Laís Maria da Costa Silveira também teve o cuidado da escolta nesse período, e ela disse, em seu depoimento, também nos autos, já teve a necessidade de ser escoltada também para o seu trabalho ao MP. A escolta abrangia também a sua família. A escolta acompanhava o carro da filha da depoente. Às vezes a depoente se deslocava sem a escolta, pois a escola terminava na noite de sexta-feira e informava sua voltaria na segunda. O objetivo para a escola da filha era que o promotor pudesse trabalhar com tranquilidade. Ou seja, esse fato não se refere ao promotor de justiça hora recorrente. Se refere a qualquer promotor de justiça e à orientação da COPLI. Eu sei que terminou meu tempo, agradeço, senhor presidente, e requeiro seja dado provimento ao recurso e absolvido o promotor de justiça, porque não tem nenhuma ilicitude de sua conduta. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Luiz Caso. Com a palavra, doutor Paulo Cansado, pela Corregedoria Geral do Ministério Público.
Senhor presidente, senhor relator, senhor revisor, senhores procuradores de justiça, permitam-me também aqui cumprimentar o nosso querido representante da Associação Mineiros do Ministério Público, doutor José Severo Perdigão, nosso eterno presidente, nosso querido amigo, companheiro de todas as horas. Minha querida e muito estimada procuradora de justiça, Regina Belgo, que por longo tempo brilhantou a nossa instituição, prazer imenso revê-la, doutora.
Nesse aqui? Para isso aqui.
Senhores, eu não ia fazer a sustentação oral, tendo em vista o resultado que se deu no PDA 64/2016, quando o referido processado foi colocado em disponibilidade compulsória. Mas em razão da belíssima sustentação oral do nosso querido e nobre advogado de todos nós, doutor Carlos Abrita, eu me vejo obrigado a voltar para esclarecer alguns pontos. No PDA 64/2016, o processado André de Pinho, ele foi colocado em disponibilidade compulsória, tendo em vista o desgaste da imagem da instituição pelos atos por ele praticados, ameaça, comércio de semijoias, emissão de cheques sem provisão de fundos e pela má utilização da escolta policial. Quanto à má utilização da escolta policial naquele PDA, ele se valia da escolta para levar cachorro em pet shop, mulher em cabeleireiro e fazer com que os policiais pegassem processos na promotoria de justiça e com isso ele deixava de trabalhar. Ele deixava de comparecer à promotoria, deixava de atender ao cidadão comum. E isso chegou ao conhecimento da corporação militar. Houve o desgaste da imagem. O GAT, o comandante do GAT, quis até mesmo rescindir a possibilidade dessa escola na medida em que não estava sendo utilizada para aquilo que ela foi determinada. E aqui não. Aqui houve um desvio também da finalidade da escolta. Só que ficou no âmbito interno. Ficou aqui para o COPLI e para o GSI. O que, que aconteceu, na verdade? Ele, mais uma vez, desvia a finalidade, sim, da escolta. Ele deixa de comunicar à escolta que iria faria deslocamento para o trabalho, para a rua, sem comunicar à escolta. E com isso, então, ele fere o termo de garantia, o termo de responsabilidade, que foi dado a ele ciência de que todo e qualquer deslocamento era necessária a comunicação. Mas o que, que ele faz? Ele toma conhecimento desse termo, conforme se vê as folhas 51 e 54, toma conhecimento, mas deixa de assiná-lo, por má fé, para fazer da escolta, no primeiro caso, lá no 64, como se fossem trabalhadores de mirins, office boys, e a população sem proteção. E aqui agora, como se fosse um motorista particular, levando filho à escola, levando filhos, só Deus sabe onde, para divertimentos, clube. Então está claro que havia um termo de responsabilidade, os autos deixam claro isso, que tinha um termo de responsabilidade e por má fé, ele se recusa a assinar. E foi a mesma testemunha. Hoje o coronel Vitorino é quem declara isso e a prova documental está acostada aos autos. Então não há de se falar em bis idem. Os fatos são distintos, ocorridos em épocas distintas, motivo pelo qual de se rejeitar a preliminar, aventada, agitada pelo nobre advogado, doutor Carlos Zabrita, e quanto ao mérito, seja negado o provimento ao recurso.
Obrigado, doutor Paulo. Com a palavra, doutor João Batista.
Ouvimos com a devida atenção manifestação da ilustre defesa na tribuna, bem assim como a manifestação de sua excelência o corregedor-geral, e vamos proceder à leitura do voto, da fundamentação que acreditamos abranja todas essas questões. Questão preliminar, inépcia da inicial. Ainda em preliminar, leio aqui. Questão preliminar, bis idem. Em sede preliminar, aponta o recorrente a nulidade na medida em que a alegação de utilização irregular da escolta foi também apurada no âmbito do procedimento disciplinar administrativo 64/2016. A resignação improcede, conforme descrito no relatório conclusivo da comissão processante, folhas 373-399, documentos instrutórios 002-0842, conquanto ambos os procedimentos, de fato, busquem a apuração de possível uso indevido de escolta, cada um deles se atém ao exame da conduta descrita em períodos e circunstâncias fáticas diversas, com finalidade distinta. No âmbito do PDA número 64/2016, apurou-se uso inadequado da escolta, uma vez que os policiais foram utilizados para mera busca de processo na sede da promotoria até a residência do promotor. Fato que colocou em risco o prestígio institucional, fecha aspas, em período que abrangia os meses de janeiro, junho, julho e agosto de 2015, folhas 383, documentos instrutórios 002-0842. Por sua vez, no âmbito da presente investigação, como narrado, o promotor, aspas, adotou o procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo, pois, sem comunicar os policiais militares que fazem sua escolta, deslocou-se sozinho de sua casa até o local de trabalho e vice-versa, permitindo que os policiais da escolta, nas mesmas ocasiões, acompanhassem exclusivamente seus familiares em situações cotidianas, notadamente para levar e buscar seus filhos à escola nos dias 2 a 5, 8 a 12 de maio, 15 a 16, 22, 23 e 31 de maio de 2017, bem como em 1º, 2, 5, 7 a 9,
12, 14, 21, 23 a 26 de junho de 2017, folhas 383, documentos instrutórios 0020842. Sendo assim, é possível verificar que, embora se apure em ambos os procedimentos o suposto uso indevido de escolta policial pelo recorrente, as ocorrências se deram em períodos distintos, sendo também distinta a finalidade da escolta indevidamente utilizada. Na primeira, para o transporte de processo. Na segunda, para o transporte familiares. A interpretação dada pelo causídico, com a devida vênia, impediria a reiteração de práticas indevidas pela simples coincidência em sua descrição genérica. Rejeita a preliminar.
Doutora Maria Conceição, como vota em relação à preliminar?
Senhor presidente, senhor conselheiro, eminentes pares. A defesa alega que os fatos em apreciação no presente expediente já foram objeto de investigação no âmbito do PDA número 64/2016, devendo ser declarada a nulidade do feito pela configuração do bis in libro. Com a devida vênia, conforme já explicitado no voto da relatoria, e nas contras razões recusadas apresentadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público, as condutas investigadas no caso em tela, não obstante se refiram ao uso indevido de escolta policial pelo recorrente, são distintas daquelas apuradas no PDA número 64/2016, bem como ocorreram em épocas diversas e provocaram resultados diferentes conforme se depreende facilmente da leitura dos respectivos portarias inaugurais. Dessa forma, não cabe falar em conexão com a contingência entre os fatos apurados no citado expediente e aquelas investigadas no presente caso, não se caracterizando, a meu ver, o alegado bisnido. Rejeito a preliminar.
Há divergência em relação à preliminar? Então, não havendo, ficam rejeitadas a preliminar. Doutor João Batista.
Questão preliminar, inépcia da inicial. Ainda em preliminar, o recorrente sustenta a ocorrência de nulidade, uma vez que a inaugural descreve condutas puníveis com a pena de advertência, artigo 211, 2 e 3 da Lei Complementar 3494. Aponta o comprometimento do devido processo legal e do contraditório, sob a alegação de que a defesa teria sido limitada em seu pleno exercício diante da deficiente narrativa da exordial. Não procede a alegação do recorrente. Eis que as condutas foram detalhadamente descritas na portaria, restando demonstrada a adoção de procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo. Da narrativa pormenorizada dos fatos, é possível depreender a adequação às hipóteses legais de transgressão e aplicação da pena, não se verificando a alegada incongruência. Ademais, a correta capitulação da conduta descrita é matéria de mérito, sendo certo que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação, que pode ser inclusive alterada por ocasião do julgamento, sem qualquer irregularidade. Com tais considerações, rejeita a preliminar.
Doutora Maria Conceição Moura.
Estou rejeitando exatos termos.
A divergência, não havendo, fica rejeitada a preliminar. Doutor João Batista, continua.
Mérito. É fato incontroverso que o recorrente, nas ocasiões citadas, deslocou-se sem o acompanhamento da escolta requerida para sua proteção e de seus familiares, desobedecendo os critérios acordados com o núcleo de segurança. Isso porque foi expressamente estabelecido no termo de responsabilidade da autoridade do MPE-MG, sob escolta, folha 07, documentos instrutórios 0028-69, o encargo de apresentar uma agenda detalhada, contendo data, horário e local, com antecedência mínima de 24 horas, das atividades estritamente essenciais a serem desenvolvida pelo recorrente e seus familiares, que deveriam se deslocar sempre escoltados. Em seu interrogatório, folhas 276 seguintes, o recorrente assevera o seguinte: o depoente, durante esse tempo, chegou a fazer deslocamentos noturnos sem escolta, porque o número de agentes lotados na COPLI era insuficiente para atender as demandas da COPLI no estado. A intenção, ao sair sozinho, era poupar os policiais da COPRI, que estavam em sobrecarga de trabalho. Que no período da portaria, o depoente não sabia os horários que as audiências iam terminar e, considerando isso, se deslocava para o trabalho, nessas situações, no seu carro pessoal. Que se desde o início aconteciam deslocamentos exclusivamente dos filhos do depoente para a escola, e não havia sido dado nenhuma alerta de que isso não podia. Não havia como o depoente saber de que e se essa situação não era permitida. Em outro procedimento administrativo, a corregedoria quis dar valor aos relatórios da escola como se fosse atestado de infrequência. Eram dias nos quais o depoente se deslocava sozinho e os filhos do depoente eram levados pela escola. Fecha aspas. Resta, portanto, analisar as excusas por ele apresentadas para ter assim agido e ponderar acerca da possibilidade de tais excusas eliminarem a ocorrência da transgressão. E, conforme se discorrerá adiante, não foi apresentada qualquer justificativa plausível para o descumprimento do que fora estabelecido para a escolta. De fato, havia sobrecarga dos agentes responsáveis pela escolta, mas as provas demonstram a possibilidade de prestá-la a contento mesmo assim. Não obstante a justificativa apresentada pelo recorrente de coincidência de horários de seus deslocamentos e de seus filhos para a escola, pode-se depreender que a proximidade dos locais permitiria a realização conjunta da escolta. Com efeito, seus filhos eram levados à escola Loyola, situada na Avenida Contorno 7919, Cidade Jardim, e Chez L'Enfant, situada na Rua Araguari, número 1400, bairro Santo Agostinho. Enquanto a promotoria do crime organizado, de que o recorrente é titular, se localiza na Rua Ouro Preto, 1112, bairro Santo Agostinho, isto é, todos os locais encontram situados no mesmo bairro. E não existe qualquer justificativa plausível para que a escola tivesse sido usada de forma conjunta, ou que tal se impossibilitasse em um dia ou outro, por motivos compreensíveis. O que se denota é que, em diversas vezes, apenas seus filhos foram escoltados, não se valendo o promotor de justiça da proteção que lhe fora concedida. Nesse sentido, são os depoimentos, aspas, que a prioridade da escolta é manter a atividade laborativa do promotor de justiça, que no caso do Dr. André, a escolta foi estendida também para sua família, ameaças extensivas à sua esposa e filhos, que num caso de coincidência de horários e compromissos cotidianos do promotor e seus familiares, como por exemplo levar filhos à escola e ao trabalho, a escolta policial poderia atender com adequações de horários, ou seja, levar primeiro só filhos à escola e depois o promotor para o trabalho. O entendimento do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, é que, se ele não estiver na via pública com a escolta, presume-se que ele está salvaguardado em sua residência. O Dr. André não pode deixar a escolta sair sozinha e se deslocar para outro lugar sem a escolta, que isso fragiliza muito a segurança do promotor escoltado, que o depoente informa que, se tivesse tomado conhecimento de que o promotor tivesse se deslocado sozinho sem escolta, teria chamado a atenção dos agentes da escolta a respeito da situação, que, em razão do número de escolta do Estado, há um limite de servidores à disposição de cada promotor de justiça escoltado. À época, foi disponibilizado para o promotor uma escolta com um carro e dois policiais em revezamento, o que leva à necessidade de um prévio agendamento das atividades semanalmente. O que aconteceu no início da escolta, porém, depois, o procedimento foi abandonado. Bastaria que uma segunda escolta fosse providenciada para o caso concreto, que o termo de folhas 115 foi apresentado em 2013, embora a escolta tivesse começado em 2008, que a apresentação do termo se deveu a um fato específico, ou seja, aconteceu que a autoridade se deslocou da residência à noite, e se deslocou para um local longe de onde ele mora. Possivelmente, era a casa de um tio. Quando ele saiu dessa casa, o seu carro estava em chamas. Depois dessa data do termo, teve uma ocorrência em que seu veículo foi atingido pelo disparo de arma de fogo, de uma arma de fogo. Teve um segundo episódio no Belvedere, que eles, promotor e esposa, foram agredidos após um culto. Que nesses dias a escolta não foi acionada para as saídas noturnas do promotor, que teria sido atendido se houvesse sido solicitado. Dário Vitorino de Carvalho Silva, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Documentos instrutórios 0020-482, folha 7679. Outro depoimento. Aspas. Que no início a esposa do doutor André encaminhavam, a esposa e o doutor André encaminhavam e-mail para a Copli, informando as atividades da família com antecedência, de modo a permitir o planejamento da escola. Que houve a necessidade de fazer o termo de responsabilidade, folhas 115, para resguardar os militares da escolta e da Copli, que o GSI teria condição de atender uma necessidade extraordinária em que houvesse coincidência de horários de compromisso com o doutor André e família, disponibilizando um militar a mais do próprio GSI, em complemento aos militares do GAT, usados na escola. Que numa situação diária, como levar filhos à escola, no mesmo horário que o promotor vai ao trabalho, seria possível, mediante adequação de horário, saindo mais cedo da residência do doutor André, mesmo que para tanto um militar da escolta deixasse para almoçar posteriormente. Que, para isso, bastaria o doutor André comunicar ao GSI. Roberto Hermenegildo Rodrigues, capitão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, folhas 80 seguintes. Outro depoimento. Aspas. Que no período dos relatórios acima, mais precisamente nos meses de maio a junho de 2017, como regra, a rotina da escolta era deslocar para a residência do promotor André de Pinho, pegavam as crianças como funcionário e deslocavam para o colégio para levar as crianças, voltavam para a residência para deixar a empregada e depois, regra geral, no final da tarde pegavam a funcionária na residência do promotor, deslocavam até o colégio, buscavam as crianças e retornavam para casa. Não tinham contato com o promotor quando buscava as crianças e a empregada para levar para o colégio. O combinado era pegar as crianças na garagem, que quando o relatório não indica expressamente que o promotor está no veículo da escola, é porque ele não estava presente. Que nesse período, o doutor André nunca informou ao declarante se ele se deslocaria para outro lugar. Se houvesse duas demandas no mesmo horário, uma da família e uma do promotor, a escola deveria priorizar a do promotor da justiça. Wilson Gonçalves Lopes Filho, terceiro sargento da Polícia Militar. Sobre o determinado termo de responsabilidade da autoridade do MPE-MG sobre a escolta, ficou evidenciado que o recorrente se negou, inclusive, a assinar o seu recebimento, como salientado pelo coordenador do Núcleo de Segurança Pessoal da Procuradoria-Geral da Justiça, documentos instrutórios invertos. Apontamos ainda que o documento constante nos anexos denominado Termo de Responsabilidade da Autoridade do MPE sobre escolta foi elaborado por recomendação do Luiz Promotor de Justiça, que à época coordenava os trabalhos de segurança no Ministério Público, e foi entregue pessoalmente ao Luiz Promotor sobre escolta de segurança em sua residência, Bairro Buritis, capital, por esse oficial e à época o Tenente Roberto e Cabo Valson, oportunidade em que solicitamos à autoridade interessada que nos fornecesse um recibo, fato que nos foi negado. Fechado. No que concerne à penalidade aplicada, verifique-se que a inobservância das determinações do COPLI pelo recorrente com relação à escolta, de fato, amolda-se ao descumprimento das determinações e instruções de caráter administrativo expedidas pelos órgãos da administração superior do Ministério Público, hipótese de aplicação de pena de advertência nos termos do artigo 211.2 da Lei Complementar 3494. No entanto, também implica a prática de ato reprovado, artigo 211.3 do mesmo diploma, diante da não utilização da proteção devida, expondo o Ministério Público e o órgão responsável pela segurança, NSP/COPRI, a utilização indevida das prerrogativas do cargo, artigo 211.4, eis que, valendo-se sua autoridade, o recorrente deixou de observar as normas de segurança impostas. Nesse contexto, diante do reiterado descumprimento dos critérios estabelecidos para a prestação de escolta, a reprimenda, através da advertência, não se demonstra proporcional. Eis que a transgressão se deu de forma mais gravosa, conforme salientou a comissão processante em seu relatório final. Dois pontos, aspas. Assim, não há data máxima vênia como se afastar a sanção prevista no artigo 212.2 da Lei Complementar 34.94, sendo certo que o processado recorrentemente deixou, de maneira injustificada, de observar os cuidados funcionais devidos na situação em que se encontrava, direcionando o equipamento de segurança colocado à sua disposição unicamente para a finalidade de proteção de sua família, sem a utilização devida em garantir as suas funções ministeriais. E, por isso, adotando o procedimento funcional incompatível com as atribuições do cargo, falta essa tipificada no artigo 212.2 do mesmo diploma legal, ensejadora da penalidade de censura, folhas 397, documento instrutório 0020842. Conclusão. Com tais considerações, rejeito as preliminares, nego o provimento ao recurso interposto pelo promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho e mantenho a pena de censura com fulcro no artigo 212.2 da Lei Complementar 34.94. A adota a revisão.
Doutora Maria da Conceição, como vota?
No que toca ao mérito, restou comprovado o menosprezo do promotor de justiça investigado pelas recomendações do Núcleo de Segurança Pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça, visto que passou a se deslocar sozinho para o local de trabalho, habitualmente pondo em risco sua segurança e integridade física, tendo-se em vista as diversas ameaças e atentados contra sua pessoa ocorrido nos últimos anos. Risco este que a instituição vinha tentando evitar mediante a disponibilização da escola. Além disso, é incontroverso nos autos que o processado direcionou o serviço da escolta para o acompanhamento exclusivo de seus familiares, ocasionando desvio de função dos policiais militares responsáveis por sua proteção, quando poderia ter equacionado junto a ambas as escoltas. Dessa forma, diante da reiteração das práticas transgressoras e da forte reprovabilidade da conduta adotada pelo processado, entendo acertada a aplicação da penalidade de censura ao promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, nos termos do artigo 202.2 da Lei Complementar nº 34/94. Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e no mérito dou provimento ao recurso.
Nego ou dou provimento, parece? Só está?
E no mérito, nego provimento ao recurso.
Ok. Eu indago dos senhores conselheiros, procurador, se há divergência. Então, não havendo, eu proclamo o resultado, ficando rejeitadas as preliminares e negar provimento ao recurso.